está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Em nome do vento, ousamos semear flores. Ousamos semear flores abolindo os canhões, revertendo a morte em vida. Ousamos semear flores em cores, espalhando canções nas poses caladas, surradas. Ousamos semear flores pelos quatro cantos do mundo, para que essas flores cresçam e se espalhem, e proíbam todo o portão se fechar, e calem os suzis da morte, e invadam os gabinetes do poder, e encham as bocas de cinza. Ousamos semear flores contra toda a desesperança. Ousamos semear flores nas portas conquistadas, nos caminhos de esperança desta terra grande, nossos sonhos de abundância, e nas pérolas viçosas dessas flores persistentes, o oprimido, o excluído, será livre e será gente. Em nome do amor, cultivamos flores. Em nome da vida, ousaremos colhê-las, para enfeitar a farta mesa desta festa da paz. Vê um mundo de justiça e solidariedade.
Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast. Você também pode utilizar o endereço www.podcast1.com.br. Digite a palavra Saúde Comunitária e entre.
Esse é o programa Saúde Comunitária. Desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde, Produção, Equipe de Saúde da Família da Área Urbana e Instituto de Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Bom dia, Rio Negro. Este é o programa Saúde Comunitária entrando no ar nesta quarta-feira.
Dez de outubro.
Nossa, como eu estou atrasado no tempo. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Inês. Bom dia, comunidade Rio Negro. Estamos começando mais um programa na sua 87,9.
Bom dia, Demar.
Bom dia, Hernani. Bom dia, comunidade rio-negrense. É o programa Saúde Comunitária no ar.
É isso aí, meu amigo Ronaldo, hoje fazendo as fotos e as filmagens aqui pra gente, porque agora nós temos um compromisso, que é enviar esse material para o nosso podcast, para o nosso blog e também agora para o nosso canal no YouTube. Não é isso mesmo, Ronaldo?
É isso mesmo, Hernani. Bom dia, pessoal que está ouvindo o programa Saúde Comunitária. Programa para vocês, feito especialmente para vocês.
E quais serão os nossos assuntos hoje, meu povo?
Olha só, Hernandes, vamos falar de febre amarela, vamos falar também de Hanseníase, Carnahill e também vamos falar de rotavírus.
É isso aí, então o programa hoje está bem recheado, você não pode perder.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS, portanto estamos esperando sua participação. A forma de participação o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187 aqui na rádio ou 3278-1296 no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Então é isso aí, com muita alegria que eu digo para vocês que hoje nós já estamos com 1.360 acessos no nosso podcast. E também 106 assinantes em todo o Brasil. É o Música e o Saúde Comunitária fazendo muito sucesso na internet. Gente de toda parte do Brasil nos ouvindo. Não é um grande sucesso, minha gente?
Com certeza, Hernandes. É uma satisfação saber que o pessoal está gostando do programa que a gente está fazendo aí, colocando na internet também, né, Ademar?
É verdade. Não só daqui de Rio Negro, mas de todo o Brasil prestigiando o nosso trabalho. É muito bom saber disso.
E semana passada, aí, só para o pessoal que sentiu a minha falta aí na cidade, sentiu falta aqui no programa Saúde Comunitária, também lá nos nossos programas de hipertensão e diabetes, tem um povo ali do pessoal que vem no nosso grupo aqui no Centro Catequético e está achando que eu desisti de estar frequentando o grupo, não é isso?
É verdade, eles perguntaram, né, da ausência do enfermeiro durante a reunião, né, a gente explicou para eles, né, que por motivos maiores, né, você não pôde comparecer, estava, né, indo para Campo Grande fazendo o curso. Então, eles, né, com certeza, na próxima vez, vão tentar marcar uma data em que você possa, né, comparecer, né, pessoal.
É só o pessoal aí para ficar sabendo aí que eu estou fazendo um curso de especialização, que é para cada dia poder oferecer um serviço melhor aí para a população. Então, se por acaso eu não comparecer em alguma reunião, em algum evento, é porque eu estou aí nesse outro compromisso, me preparando cada vez para estar cada vez melhor, para estar aí dando o melhor de mim para a população. Agora tem outra coisa que é importante saber, que assim, mesmo quando eu não estou aqui, o serviço está funcionando aí. Os meninos vieram aí, fizeram o programa. Isso é um motivo de orgulho para mim, é um motivo de orgulho para a cidade toda saber que mesmo eu não estando aqui, o trabalho acontece. E eu estou muito contente, especialmente com o programa Saúde Comunitária, que... Se, quando eu não estou aqui, já tem o pessoal que dá conta, tem o Ademar, tem o Júnior, o Ronaldo, tem um monte de gente aí que pode continuar esse trabalho, tá certo?
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro há mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Recadinho muito importante, hein, pessoal aí, tuberculose, pessoal que está tossindo aí há 3 semanas ou mais, procure o nosso centro de saúde que nós temos aí como te ajudar, como está fazendo aqueles exames, para você não ficar sofrendo, não é mesmo, moçada?
É isso daí, o pessoal do PSF, da equipe, está pronto à sua disposição para tirar suas dúvidas sobre tuberculose. Só procurar o serviço de saúde que a gente está ali para fazer serviço para vocês, né, Ademar?
É verdade, né, a nossa amiga Célia, né, que é responsável pelo programa Tuberculose Hanseníase, é uma doença que atinge muito bastante, né, gente no Brasil inteiro. E no nosso município não tem muito casos, mas às vezes aparece algum, não é mesmo?
É isso mesmo. E se você está aí com tosse há mais de 3 semanas, não precisa assim, não, eu fumo, então por isso que eu estou com tosse. Não importa. Você está com tosse há mais de 3 semanas, converse aí com o agente comunitário durante a visita, que ele já vai levar para você o potinho e já vamos fazer essa coleta para tirar essa dúvida de imediato. Não fique com dúvida em casa sabendo que nós temos o serviço. E o melhor de tudo, o serviço que já está pago, porque o serviço do SUS você paga com seus impostos. Então o serviço já está pago, para que ficar esperando, não é mesmo?
A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Bem, pessoal, a forma de transmissão da hanseníase é feita pelas vias aéreas, né? Pelo ar também, e cria possibilidade de contágio. A doença, ela atinge os nervos, né, do braço e das pernas. Existe duas formas de tratamento da hanseníase, né? A primeira forma, se for com poucos bacilos, o tratamento é mais rápido. É uma dose mensal de remédio durante 6 meses. Se for do segundo tipo, né, a multibacilar, o tempo é mais prolongado. São 12 doses de comprimido, ou seja, durante um ano. Né, Hernandes?
Exatamente, mas o mais importante de tudo isso é saber que hanseníase tem cura, né? Várias pessoas já teve hanseníase aí na nossa cidade e hoje em dia estão tranquilas. Esses dias eu recebi a visita de uma usuária muito preocupada que descobriu que seu pai tem hanseníase e estava preocupada se não ia contaminar os seus filhos, os netos, todo mundo. Para esse pessoal, ó, hanseníase não transmite com tanta facilidade assim não. É preciso uma convivência muito longa e muito íntima. Geralmente, quem acaba se contaminando é no caso quando a mulher ou o homem são casados, né? E o marido acaba passando para a mulher ou a mulher passando para o marido. Essa é a forma mais fácil de pegar. Então, assim, e começou o tratamento também, não tem mais risco de contaminação. Então, não vamos discriminar ninguém. Quem está com hanseníase precisa de ajuda, precisa de carinho, precisa de amor. Então, não vamos discriminar ninguém. Outro detalhe importante é que, assim, o Ministério da Saúde determinou que a gente comece a fazer uma análise, fazer um exame em todos os membros de famílias que tiveram hanseníase nos últimos 5 anos. Nós já estamos aí com os números, com o nome dessas pessoas que tiveram hanseníase em Rio Negro nos últimos 5 anos. E a partir do próximo mês, ou daqui 2 semanas, nós vamos estar aí visitando essas pessoas, vamos estar batendo na sua porta e vamos pedir para examinar você, seus filhos, todo mundo que convivia com aquela pessoa que teve hanseníase. Isso porque a gente não quer que essa doença volte em Rio Negro. Então vamos estar fazendo isso também, porque muitas vezes a gente acaba, na época, acaba não conseguindo fazer com toda a qualidade que merece aquela análise, aquela avaliação em todo mundo da família. Então daqui uns dias nós vamos estar batendo aí na sua porta e fazendo aquela avaliação de todo mundo. Não precisa ficar com medo, não quer dizer que você tenha doença, nem que não tenha. É apenas uma verificação de rotina, tá certo?
Planejamento familiar,
Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Exaustino quer ver fogo no mar. É nóis. Pra comer peixe frito sem fritar. E nem ter nem capaz de fechar. Exaustino quer deitar e rolar. Machaleta ele não tá nem aí. Exaustino não come abacaxi.
E daqui a pouquinho vocês não podem perder, depois do intervalo, nós vamos estar entrando aí com o Povo no SUS, já a terceira semana que a gente anuncia esse Povo no SUS, Júnior.
É verdade, Hernandes, já é a terceira semana que a gente anuncia o Povo do SUS.
Tô virando lenda já.
É, e dessa
a entrevista
vez,
com quem mesmo?
Dessa vez vai entrar então o Povo no SUS, a entrevista aí com a dona Lenira, uma entrevista longa, 10 minutinhos aí, para uma pessoa muito especial que tá na história de Rio Negro aí, então... Preste atenção que ela tem muita coisa interessante para falar.
E lembrar o pessoal que essa entrevista foi gravada também, tá? Tá no blog vídeo, tá no blog da equipe do PSF Urbano. Então quem quiser acessar para ver essa entrevista.
Nosso endereço é, qual que é mesmo? HTTP?
http://psfurbanons.blogspot.com. Entra lá e além de ouvir esse vídeo, você vai poder ver também a dona Lenira falando. É muito interessante, mas vamos aguardar, depois do intervalo a gente volta aí com esse vídeo então. Qual é o nosso assunto agora, Júnior?
Olha, Hernandes, a gente vai falar agora sobre febre amarela.
Febre amarela. E por que nós vamos falar de febre amarela hoje?
Vamos falar de febre amarela? É uma vacina, né, Hernandes? Que a gente teve uma ocorrência de uns casos de morte de macaco, né, em São Gabriel do Oeste.
Exatamente. Olha só, tá havendo um surto de... um surto de sarampo na Bahia, para dizer a verdade. E agora foi localizado, porque assim, quando a vigilância epidemiológica trabalha com alguns eventos, então está associado morte de primatas ao surgimento de febre amarela em algumas localidades, né? Então, em São Gabriel do Oeste aconteceu a morte de alguns primatas. Então nós estamos reforçando, vamos começar a reforçar a vacina contra a febre amarela, para não acontecer de ninguém na nossa cidade vir a ter essa doença. É muito difícil, porque assim, desde 1942 se eliminaram os focos de febre amarela em área urbana. Então muita gente pensa, febre amarela não tem nada, né, e tal. Mas é uma doença muito séria. Você tem os sintomas dela aí, Júnior?
Olha só, Hernandes, os sintomas da febre amarela é bastante parecido com o da dengue, Hernandes. Geralmente é febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular muito forte, cansaço, calafrios, vômitos e diarreias. Esses são os sintomas da febre amarela, que é muito parecido com o da dengue, né, Ronaldo? Você tem alguma coisa? O Ronaldo é um cara que trabalha na endemias, né? Ele deve saber alguma coisa a respeito, né, Ronaldo?
É isso mesmo, Júnior. A única diferença da que existe a febre amarela silvestre, né, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e a febre amarela urbana, que é transmitida pelo Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O Aedes albopictus, ele se prolifera na água suja, e o Aedes aegypti se prolifera na água limpa, né? Essa é a única diferença deles. É a maneira de transmissão geográfica, né? Uma na área urbana e outra na área rural.
Mas tem um outro detalhe também, que assim, tem as formas graves da febre amarela, que pode incluir aí o sangramento nas gengivas, no olho, na orelha, fezes escura, o olho fica amarelado porque ataca o fígado também, retenção urinária, coma e a morte. Então é uma doença séria, não é uma doença de brincadeira. Agora, tomando a vacina, o problema fica praticamente resolvido. Quer dizer, resolvido não, fica amenizado. A pessoa não vai ficar doente, né? É, agora, a vacina é uma coisa interessante que as mães acabam esquecendo de dar a vacina de febre amarela no seu filho. Por que que acaba esquecendo? Veja só, a febre amarela, ela é uma vacina que fica praticamente isolada de outras vacinas. Ela é feita a partir dos 9 meses de idade. Aí a mãe esquece. Aí ela vai lembrar quando a criança está com 12 meses, quando vai fazer, às vezes, o reforço da hepatite B ou então a poliomielite, aí lembra de levar o filho para tomar a vacina contra a febre amarela. Nesse espaço de tempo, a criança pode ser picada pelo mosquito, que, como o Ronaldo disse, é um mosquito que transmite a febre amarela, e fica doente. Então, assim, pedir para as mães, mães, pais, pena sua mãe que é responsável, o pai também, né? Não se esqueça de levar o filho para tomar a vacina, é muito importante. Essa vacina febre amarela, ela tem que ser tomada a cada 10 anos, então não é só criança, não? Aos 9 meses, depois repete aos 10 anos, aos 20, aos 30. Agora, se você não tomou a vacina contra a febre amarela, vá ainda hoje para tomar. A partir dos 9 meses de idade até enquanto você estiver vivo, você vai precisar tomar essa vacina. Aproveitando que você vai tomar a vacina contra a febre amarela, já toma também a vacina contra a tétano, que também é de 10 em 10 anos. É muito importante, não é mesmo? Agora, tem outro detalhe que eu quero lembrar para vocês, que é assim, não é só a vacina de febre amarela que as mães estão esquecendo. Qual é a outra vacina que as mães esquecem com muita frequência? Vamos ver se você aí em casa pensa um pouquinho, vê se você lembra. Qual é a vacina que a mãe sempre esquece e que é muito importante?
Repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para.
Então, deu tempo aí para todo mundo pensar. Qual é a vacina, então, que a mãe sempre esquece de levar o filho para tomar?
Olha só, Hernandes, é aquela vacina rotavírus. Você já viu falar em rotavírus, Alemar?
Já ouvi sim, o Júnior, né? Essa vacina está sendo esquecida, né? Às vezes pelas mães para levar as crianças lá. Essa doença, ela causa diarreia nas crianças, né? Até os 3 anos de idade. Então, as pessoas estão esquecendo de levar. Essas doses são dadas aos 2 e 4 meses. Mas existe uma idade mínima aí, né, que se a mãe não levar, a criança perde essa vacina. Então as pessoas, elas estão se esquecendo de levar as crianças lá e estão perdendo, às vezes, essas doses, não é mesmo, Júnior?
É isso daí. A gente esteve pesquisando na internet agora há pouco, segundo Drauzio
Drauzio Varela. É.
O recomendável é a primeira dose tem que ser tomada aos 2 meses, né? Primeira dose.
Exato.
Deve ser aplicada aos 12 meses de idade. Idade mínima de 1 mês e 15 dias de vida, né?
Então passou de um mês, aliás, antes de 1 mês e 15 dias, então a mãe não pode tomar a vacina.
Não pode tomar a vacina. Idade máxima de 3 meses e 7 dias de vida. Então, quer dizer, ela pode vacinar depois de 1 mês e 15 dias até
3 meses e 7 dias. Então, passou desse prazo e já perdeu a primeira dose.
Perdeu a primeira dose, não tem como fazer
exatamente
mais a vacina.
Exatamente.
Né,
agora, é bom lembrar a mãe aí que está em casa, que está nos ouvindo, que é assim, a gente, para efeito de vacinação e de acompanhamento, a gente padronizou que a vacina é dada aos 2 meses e aos 4 meses. Se a mãe esquece de dar a vacina, a segunda dose, ainda existe uma certa tolerância, né? Mais ou menos 1 mês. Mas a criança não pode passar de 5 meses. Passou de 5 meses, não pode mais tomar essa vacina. E ela ainda pode ter esse problema com o rotavírus até os 2 anos de idade. Então é uma coisa muito séria. É importante a mãe... Não esqueça de levar o filho para tomar a vacina. Pegue a sua carteirinha aí a cada 2, 3 semanas, no máximo. Vai dando uma olhadinha na carteirinha, porque é muito importante a criança tomar todas as vacinas do calendário.
É isso daí, Hernandes. E a segunda dose aos 4 meses de idade, né? Primeira
Exatamente.
Dose com 2 meses,
e a segunda dose,
aos 4 meses.
Aos 4
não
meses.
Vamos esperar essa tolerância, não vamos atrasar. É muito importante, não atrasar a vacina.
Cuide, responsabilidade sua, seu filho.
Tem uma outra vacina aí que o pessoal tá esquecendo, mas aí já é os adultos, não é, Júnior?
É isso mesmo, Hernandes. É a hepatite B, né, Hernandes? Né, Ademar Barbosa?
Exatamente, Júnior, a hepatite B. Né? As pessoas estão geralmente estão tomando duas doses, que é a primeira. Aí logo após a primeira dose, um mês, tá tomando a segunda. E após 5 meses, é a terceira dose. A terceira dose as pessoas estão esquecendo de tomar. Tá? Então lembrar ao pessoal de tomar essa vacina, né, a terceira dose, porque sem as 3 doses tomadas, a vacina não vai
surgir efeito.
Exatamente,
né?
Exatamente, vai surgir
a
um efeito.
A vacina pode não surtir aquele efeito esperado e você acabar ficando com hepatite B. E outra coisa, a hepatite B é transmissão sexual também, que é muito mais fácil de você pegar hepatite B do que você pegar AIDS. Então vamos ficar esperto, tem a vacina, vamos lá, vamos tomar. Pegue a sua carteirinha de vacina em casa, dê uma olhada, às vezes a sua vacina está atrasada. Dê uma olhadinha, passa lá no centro de saúde, vamos tomar essas vacinas que é muito importante. Tá,
vacinação é uma forma de prevenção, então você tem que tomar bastante cuidado. Vamos prevenir para depois não ficar doente, né, Hernandes?
Exatamente. E outra coisa, carteira de vacina. Ah, já tomei todas as vacinas, não tenho mais para tomar, vou jogar fora porque fica aqui juntando poeira. Nada disso. Cartão de vacina é um documento para toda a vida. Então não deixe as crianças brincar com o cartão de vacina. Guarde junto com o registro de nascimento, com a identidade. Cartão de vacina é uma coisa muito, mas muito séria mesmo.
Anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu, não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
E aí, o pessoal tem procurado para agendar a consulta?
Olha, algumas pessoas têm procurado, sim, alguns idosos, né, acima de 60 anos. Só que algumas pessoas estão confundindo um pouco, né, as pessoas menos de 60 anos estão pedindo para a gente agendar. Lembrar que a gente agenda idosos, né, as pessoas acima de 60 anos, que têm problema de pressão alta, diabetes. É mesmo, Júnior?
É isso daí mesmo, Ademar. Semana passada, inclusive, tá vendo, Ademar, que a gente falou um pouquinho a respeito disso daí, porque foi comentado no setor, não me lembro de qual o agente que foi, que o agente deveria estar agendando consulta, só que a pessoa foi falado na rádio. Tudo bem, a gente falou na rádio, mas é o seguinte, acima de 60 anos, para as pessoas que têm problema de pressão alta, diabetes, né? E outras complicações a mais, né? Não é isso, Hernandes?
Exatamente. Nós vamos estar agendando aí consulta médica para pessoas acima de 60 anos. Às vezes, no caso da gestante, a gente agenda também. No caso da puérpera, às vezes problemas com pessoas com dificuldades físicas, com limitações físicas, pessoas com limitações mentais, a gente também pode estar agendando. Mas, por enquanto, não é um serviço que a gente possa estar estendendo para todo mundo. Então, procure aí, converse com o seu agente, converse com o pessoal, converse com a gente lá no posto. Mas, em princípio, esse trabalho, essa facilidade, digamos assim, é para pessoas acima de 60 anos, tá certo? Vamos agora para o nosso intervalo cultural e hoje nós vamos escutar a música Cultura, que é uma música de Paulo Tati e Arnaldo Antunes. Eu quero mandar essa música, especialmente para minha filha Alice, que já está com 2 semanas de vida. E olha só, já engordou em 10 dias 800 gramas, mamando apenas no peito. Mais para frente nós vamos comentar isso aqui, mas por enquanto vamos ouvir aí então essa música Cultura com Paulo Tati e a música aí do Arnaldo Antunes, tá certo?
Peixinho do sapo, o silêncio é o começo do
O bigode é a antena do gado.
O cavalo é o pasto do carrapato.
O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra.
O leitão é um pouquinho mais novo.
A galinha é um pouquinho do ovo.
Uá, 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 uá. Uá, 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 uá.
O desejo é o começo.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Manso, o escuro é a metade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede. Tartaruga por dentro é parede. O é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias no meio é cultura. O cotrinho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias.
Agora no Saúde Comunitária.
Pessoal, eu estou na casa, na residência da senhora Lemira, aqui no centro. Eu vou falar com essa senhora que trabalhou muito tempo no Sistema Único de Saúde. Bom dia, Lemira.
Bom dia.
Então, Lemira, você veio para cá, para Rio Negro? Você nasceu aqui ou você veio de fora?
Olha, eu nasci no município de Rio Negro, num sítio aqui perto, no Córrego Branco. Mas eu sempre vivi, sempre trabalhei aqui.
A senhora trabalhou na saúde, ou onde que a senhora trabalhou?
Na saúde, 30 anos.
30 anos na Secretaria de Saúde?
É.
Qual que era a especialidade da senhora na Secretaria de Saúde? O que a senhora fazia?
Olha, eu fazia visitas.
Visitas domiciliares?
É. Principalmente nos velhinhos, sabe? Era meu fraco cuidar das pessoas de idade. Visitava duas vezes por semana eles, verificar a pressão deles, ver como que eles estavam. Minha amizade com essas pessoas foi muito grande. Então eu fazia, assim, sabe, a visita, e eu já sentia falta daquelas visitas, porque também já fazia parte da minha vida, os 30 anos. Lá eles guardavam uma coisinha para mim, e parece que eu já sentia quando eu saía de casa que eles estavam representando. Todo ser humano tem isso, né? De sentir que alguém está sentindo falta dele. E já mesmo, quando eu sempre falar com ele, o que está acontecendo aqui? Ele já falava, só de eu olhar no rosto dele, eu já sabia. Eu vivi muito tempo, depois eu fui do programa de Hansen, de TV primeira vez.
Ah, você trabalhou então no programa de Hansenias e de TV. Como que era feito esse trabalho lá, menina?
Naquele tempo a gente visitava e era muito difícil, porque as pessoas não entendiam, sabe? Tinha aquele negócio de estigma, né? De ter medo, que a gente dissesse que eles estavam com aquele mal. Um dos meus trabalhos muito difícil foi conscientizar eles que aquilo era uma coisa normal, que tinha tratamento, que não precisava fugir. Eu chegava até tomar o café da manhã com eles e eles tinham muito, sabe? Pensava que as pessoas iam lá. Eu sei que eu vivi muitos anos com os que tinham tuberculose, ia na casa deles levar medicamento. E até na rua eu ia procurar meus pacientes, porque eles bebiam.
Tomavam uma cachaçinha.
É, e eu ia lá, ó, tá no dia se o senhor pegar o remédio. Então, quantas vezes eu cheguei na casa dos pacientes, eles estavam com um determinado problema, e eu conversava com eles. E depois eu fui na feira, eu fui a primeira pessoa que vacinei BCG, em 75 eu fiz um treinamento de prevenção, né, da TB e tantas outras doenças que naquele tempo era quase ninguém conhecia, né?
Uhum.
Ou tinha muito medo de falar sobre as doenças. Teve um tempo que eu trabalhei no hospital no centro de saúde. Aquele tempo não existia nada quase que existe hoje. Não existia medicamento. Eu presenciei a primeira remessa de medicamento.
Ah, não tinha medicamento. O pessoal que precisava tinha que comprar.
É.
E a partir do momento que esses remédios começaram a ser doados, ficou melhor o tratamento? Ou
do
que
pessoal
faz?
Em geral?
Isso, das pessoas em geral.
Eu acho que ficou melhor, né? E também veio conscientização, né, das pessoas. Até hoje ainda existe isso, né?
Uhum.
Eu quero remédio, mas não quero saber que remédio que tem. Ele chega e fala, eu quero remédio, só isso.
Dona Lenira, a senhora trabalhou uma vida toda, dedicou a maior parte da vida da senhora ao trabalho.
Foi.
Né? Durante esse trabalho da senhora, a senhora realizou algum sonho? A senhora teve algum sonho que a senhora realizou? Ou a senhora não realizou os sonhos que a senhora tinha?
Olha, em paz, tá? Por exemplo, uma coisa que eu mais tinha vontade de estudar. E eu realizei em paz, né? Prestei vestibular, comecei a fazer o curso de administração de empresa.
Ah, a senhora fazia onde?
Em Marília.
Ah, interior de São Paulo.
É. Mas só fiz um ano, metade de um ano, aí acabou as condições financeiras. Eu também comecei a ficar doente, sabe?
Uhum.
Até então eu não sabia se eu era portadora de alguém. Eu sei que pra mim era um sonho, meu Deus, quando eu fui que prestei esse vestibular, aquele tempo era tão difícil. A gente saía daqui e ia pra Marília prestar esse vestibular, estudava lá. Não deixava de ser um negócio que a gente aprendia na faculdade e na vida também, sabe? Muitas coisas na minha vida eu aprendi no dia a dia, porque tem muita coisa que se aprende no dia a dia.
Esse foi um dos sonhos que a senhora não realizou?
É.
Ou realizou?
Não consegui, né?
Não conseguiu?
É, em parte, né?
Em parte.
É, mas aquele sonho, outro sonho que eu tinha era viajar, conhecer outros lugares também. Realizei esse sonho em parte, né? Eu tinha sonho de conhecer um determinado lugar, por exemplo, eu tinha um sonho de conhecer o Porto de Santos. Era um sonho desde criança. Realizei esse sonho, fui lá no Porto de Santos. Eu ia contar, mas uma vontade que eu tinha de conhecer, de lá de Santos, que eu fui num lugar na praia, sabe? Foi um sonho que eu realizei, foi isso. Mas se eu não tivesse nessa cadeira de roda, eu ainda ia viajar, ainda ia conhecer muita coisa. Então eu fiz muitos treinamentos. Eu tenho um monte de treinamento que eu tinha vontade de fazer, eu fiz. Tenho um monte de certificado, sabe? Eu fiz de TB, prevenção, Hansen, fiz de saúde básica, eu aprendi muita coisa. Eu não tenho um diploma de enfermagem nenhum.
Não tem nenhum diploma de enfermagem, do curso de enfermagem?
Não tem. Aquele tempo não tinha.
Não tinha, né?
Não tinha. Quando eu recebi, foi... Logo fiquei doente, eu já tava aposentada, aquele Zé Serra, né, que deu aquela oportunidade da gente realizar esse treinamento, esse curso, e quando eu tava saindo já.
Ah, já tava saindo.
Já. E também tinha jeito mais, eu já tava com problema sério nas pernas, como que eu ia, né, de ônibus pra São Gabriel, pra Rio Verde, não tinha condições.
Dona Lenira, a senhora fica em casa... Né, agora a senhora está com esse problema de saúde. A senhora está recebendo o atendimento dos profissionais de saúde na casa da senhora? Os profissionais, quais são os profissionais que vêm atender a senhora em casa aqui com esse problema que a senhora está tendo?
Olha, a doutora,
né?
No início era o doutor Domingos, depois foi a doutora Colange.
Doutora Colange.
Atualmente, doutora Embaci. E o pessoal da enfermagem.
O pessoal vem fazendo as visitas de rotina, né? Mas, assim, depois que começou o atendimento na casa de senhora, a senhora sentiu-se melhor? Como que...
De parte, sim, né? Primeiro que a gente tem uma pessoa que... A gente conversa, né? É uma das coisas boas. Quando eu necessito, por exemplo, de um exame, alguma coisa que eu tenho que pedir exame, eles vêm colher o material. E faz, tá bom.
Dona Lenira acabou de me receber na sua própria residência, aqui na Rua 9 de Maio. E essa foi mais uma participação do povo do SUS para a saúde comunitária. Dona Lenira, muito obrigado por conceder a entrevista pra gente. Até uma próxima oportunidade, tá? Se a senhora nos conceder. A palavra é só sua.
Olha, eu agradeço essa visita, essa entrevista. Pra mim foi muito bom. Essas coisas pra mim. É como se eu continuasse vivendo, sabe? Pra mim foi muito bom.
Termo de responsabilidade livre e esclarecida. Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou a sua opinião divulgada, é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não têm obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar a entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações.
Saúde comunitária. Compartilhando a informação de chinelo para o mundo.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta. Porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. E todo dia é dia de acabar com a dengue.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
É isso aí, pessoal. Olha só essa vinhetinha aí. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Fiquem atentos. E é o seguinte, pessoal. Muitas vezes as pessoas olham os quintais das outras pessoas, né, e falam, olha, eu cuido do meu, mas o meu vizinho não cuida. Seguinte, pessoal, você tem que fazer a sua parte. fazendo a sua parte, logicamente, se você fazer a sua, seu vizinho vai fazer a dele também, porque ele não vai ver, vai tomar como exemplo você, né, que está cuidando do seu quintal, e também está chegando as chuvas, né, de final de ano, sempre faz uma complicaçãozinha, né, aquela, o pneu, lata, garrafa, que fica espalhado pelo quintal, pegue essas coisas que você não ocupa, e se o pneu tiver no quintal, coloque em um lugar de abrigo das chuvas, né, para que não tenha problema no futuro. Muitas vezes a cultura das pessoas é o seguinte, de pegar as coisas e guardar para o futuro ocupar, mas geralmente nem ocupa, né, e fica aquelas tranqueiras lá no quintal, sem utilidade. Mas isso aí, pessoal, é o seguinte, eu sei porque eu tinha pais, meu pai era assim, né, isso veio do pai dele, ele era assim também, pegava bastante coisas para ocupar, nós vimos que não ocupou nem a metade do que ele conseguiu por toda a vida dele.
Uma coisa importante, se você vai guardar pneu, guardar sacolinha, garrafas PET e tudo mais, o importante é assim, não ponha fogo nisso, pelo amor de Deus, gente. Olha, tá difícil de respirar, à noite aí, ontem à tarde, parece que já começaram a fazer queimada, estão queimando pneu, queimando plástico, tá uma coisa horrorosa, e com esse tempo aí, sem umidade no ar, tá ficando difícil de respirar, fica um problema de saúde aí para todo mundo. Não façam queimadas, por favor, porque isso é muito importante para a gente. Agora tem outra coisa aí que vai começar agora, essa semana, né? Carna Rio? Vocês que gostam aí de São Fulhões, o que vocês têm a dizer sobre isso? Quais os cuidados que temos que ter aí no Carna Rio?
Bem, pessoal, o Carna Rio vai começar agora dia 12, na próxima sexta-feira, e também no sábado. E nunca é demais alertar as pessoas, os nossos fulhões, para que tome cuidado com a sua saúde, preserve a sua vida. Se for beber, né, não dirija. Então, pessoal, use camisinha também, pessoal. É muito importante. Geralmente o pessoal costuma encher a cara no carnaval, né, Ronaldo?
Opa!
Depois esquece dos seus deveres, dos seus afazeres, depois do carnaval. Então, ter consciência no lugar, ter consciência, né, na cabeça também, né, Ronaldo? Use sempre preservativo, beba com moderação também, e a nossa vida é a coisa mais importante, não é isso, Ronaldo?
Ô, Júnior, outra coisa também importante lembrar, que é o seguinte, Rio Negro é uma cidade turística, que tem bastante balneários, rios, e sempre é bom estar lembrando que é muito perigoso, né, as pessoas nos rios, sempre aqui, graças a Deus, não temos registro de acidentes, né, de afogamentos, mas nós vemos em outros lugares que sempre em feriados assim, sempre ocorre alguns acidentes. Vamos prevenir, né?
É importante também salientar, o pessoal, durante a noite está no carnaval, durante o dia vai para os nossos balneários. Você toma aquela cervejinha, leva aquele seus afazeres à beira do rio, geralmente ensaque seu lixo, traga, né? Não deixe na beira do rio, preserve o nosso meio ambiente também. Né,
é isso aí, vamos lembrar Fernandes. O pessoal também, durante a umidade do ar está muito baixa, então eu acabei de falar, não façam queimadas acima de qualquer coisa é crime. Queria aproveitar e pedir ao Gilberto, pegue esse pessoal que está queimando pneu, queimando garrafas PET aí, multa esse povo, já que a gente fala, eles não conseguem entender que não pode queimar esse tipo de material que prejudica todo mundo, dá uma multa nesse povo aí, Gilberto, tá certo? Outra coisa importante, tome bastante água, gente, bastante água. Quer tomar uma cervejinha? Toma um pouquinho, tome cuidado, mas tome muita água, use camisinha.
Lembrei também que, infelizmente, né, nós não vamos estar durante esse Carna Rio entregando os preservativos, né, devido à falta, né, do material, né, para a gente fazer esse trabalho. Tá? Mas a gente tem um pouco ainda, as pessoas quiserem pegar, só procurar a gente ali no centro de saúde. Que a gente vai estar disponibilizando.
É isso mesmo, nós estamos com o estoque um pouco baixo, então não vai dar para a gente estar distribuindo aí durante o Carna Rio. Mas se você precisa, passa lá no posto ou fale aí com os agentes comunitários e pegue as camisinhas que você vai precisar durante o Carna Rio. Só um lembrete aí, tem gente que acha que tudo bem, que é normal e tal, mas não é normal, não está tudo bem. Vender bebida alcoólica para menores de idade é crime. Quem for pego vendendo bebida alcoólica para menores de idade pode ser multado, pode ter seu estabelecimento fechado. Então alerta aí para o pessoal do Conselho Tutelar, ficar de olho nesse povo que está vendendo bebida alcoólica aí para as crianças, viciando a molecada desde cedo. Outra coisa, adulto fazer sexo com criança também não é uma coisa normal. Isso é coisa de pessoas desequilibradas, coisas de marginal. Então, assim, prostituição infantil é crime. Nós estamos de olho nisso, hein?
Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber. Que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta. Porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Vamos agora aos nossos avisos e recados.
Olha só, pessoal, vamos mandar uma... Como é que... avisos e recados... É com o Hernandes ou com o Ademar?
Eu acho que é com o Júnior.
Fala aí, Júnior.
Olha só, pessoal, então...
Em primeiro lugar, já que vocês estão aí de enrolação, mandar já um abraço para Dona Helena, que acabou de ligar aqui para gente. Não é isso aí, Ronaldo?
Isso mesmo, Hernandes. Tá mandando um recado aí, pessoal, usar, tomar cuidado, carnaval, ser consciente, né, Dona Helena? É isso aí
Dona
mesmo.
Dona Helena é uma pessoa muito sábia.
Então vamos lá para os nossos avisos e recados. Toda terça-feira, Hernandes, a gente tem reunião da gestante aqui com as irmãs no CRASE, a partir das 2h30 da tarde, se você é gestante. Inclusive, a doutora tá grávida também, ela já participou da reunião de gestante, Hernandes?
Eu acredito que ainda não tenha ido, mas logo logo acho que começa a frequentar, né?
Então, a partir das 2h30... Frequente a reunião da gestante, você que está gestante aí, participe das nossas reuniões.
E lembrar também que dia 15 desse mês, agora 15 de outubro, a gente vai ter ali, tá, o grupo do peso a partir das 15 horas e 30 minutos. Então você que quiser perder aqueles quilinhos, só procurar a gente ali dia 15 de outubro às 15h30, aliás, às 13h30, ali no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Também a gente tem hiperdia no Novo Horizonte, dia 16. É você hipertenso, diabético aí, do setor do Júnior, né? Então, dia 16 a gente vai estar fazendo o hiperdia lá no Novo Horizonte. A gente vai estar atendendo também as crianças no Chapeuzinho Vermelho, dia 17. E também vai ter o hiperdia no Santa Fé, dia 18.
Só lembrando aí, pessoal, aí que tem criança estudando aí. As crianças que vão aí, que estão frequentando o Chapeuzinho Vermelho, então eu pedi para as mães, não se esqueçam de enviar aí o cartãozinho de vacina para a gente fazer aquele controle lá, então, bonitinho para todo mundo. Não esqueça, envia lá o cartãozinho de vacina para a gente poder fazer as anotações, ver os parâmetros, ver se está tudo bem aí com o crescimento e desenvolvimento do seu filho, tá certo?
É verdade. E olha só, mandar uns abraços aqui, especialmente lá para o nosso secretário de saúde, Ronan Pinheiro, o Pedro, enfermeiro aí da PSF Rural, a dona Creuza, a senhora Catarina, aliás, o senhor Catarino, aliás, a dona Yolanda, tá aí também a Priscila Ock, nossa nutricionista.
É isso aí, que eu mandar um abraço aí pro seu Catarino, porque assim, o seu Catarino frequenta aí desde sempre aí nosso programa de hiperdia, começou frequentando lá na Coab 2 e depois agora tá frequentando aqui no centro catequético, ele e a sua dona Nésia, né, e ele teve aí essa perda recente aí agora da esposa. Seu Catarino, toda a nossa consideração aí ao senhor, a sua dor, a sua perda. Continue aí frequentando o nosso serviço, que a gente tem muita consideração pelo senhor. Nosso secretário tá firme aí.
Senhor Ronaldo Pinheiro.
E eu fiquei sabendo aí que tem uma dentista nova na cidade. Eu não conhecia ainda, que eu estive fora essa semana. Tive um pouco adoentado. Vocês estão sentindo que a minha voz está um pouco estrangulada. Eu tô com uma gripe terrível. Mas não tive tempo de conhecer todo mundo, mas disse que tem uma dentista nova na cidade aí, então.
Tem uma dentista nova, acho que começou a atender essa semana, né, Hernandes? Tá substituindo a dentista que tá de férias, né? Tem uma dentista nova na cidade aí. Tá atendendo o pessoal aí. Não é isso aí, Ronaldo?
E é outra coisa também, ó. Convidei o Pedro, o enfermeiro lá do centro do PSF da área rural, pra estar aqui hoje. Ele disse que morre de medo de microfone, mas Pedro, você tá escutando aí? Nós fazemos questão da sua presença aqui, hein? Priscila, mesma coisa, morre de medo do microfone, mas queremos a Priscila aqui para estar falando sobre alimentação saudável para a gente. Não temos mais tempo para nada. Ademar, muito obrigado pela sua presença aí. É sempre uma
consideração aí, né, muito valeu. Até semana aqui. Que vem, se Deus quiser, aí na quarta-feira. Tchau, tchau.
Júnior.
Valeu, Hernandes. Até semana que vem. Um abraço. Oi.
Obrigado por ter vindo. Sei que você está de folga hoje, mas compareceu aí na hora do programa. Ronaldão, que está aí no trabalho dele combatendo esses mosquitos, mas que toda quarta-feira está firme aqui com a gente.
É isso aí, pessoal. Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser.
E vai rolar um vídeo aí desse programa de hoje, Ronaldo?
Opa, com certeza já está registrado. Falta só nosso amigo Hernande editar a parada para colocar no blog.
É, um abraço para todo mundo, um abraço especialmente aí para todo mundo da Rede de Educação Popular e Saúde que nos ouve aí em todo o Brasil. Até semana que vem.
O poema de abertura do programa de hoje é de Patrícia Russo, Em Nome do Vento, e foi enviado por Vanderléia Daron para a Rede de Educação Popular e Saúde. Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço, nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse, eu abri um buraco, meti os pés dentro.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.